E nesse horário final do temático, a gente sempre traz um assunto mais amplo para que a gente possa abordar. Hoje é voltado à nossa saúde. Quem não gosta de ficar por dentro do que fazer para termos uma vida mais saudável? Nesse horário, eu convido os ouvintes que continuem interagindo conosco, podem mandar algum questionamento relacionado ao assunto que vamos falar pelo WhatsApp da rádio, que é o 984-18-2145. Vamos cumprimentar as nossas convidadas que estão conosco nessa manhã. Fisioterapeuta Aline Richter, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje para a gente falar do Pilates, que é um tema que eu tanto amo, e convidar a todos a conhecer a nossa nova ajudante do
profissional.
Pilates, profissional, fisioterapeuta Natália, que vai fazer parte do nosso time de Pilates, Aline Richter. E falar um pouquinho sobre tudo e para as pessoas conhecerem a Natália também.
Que coisa boa, então vamos conhecer a Natália. Natália Bueira também é fisioterapeuta e trabalhando no estúdio da Aline Richter aqui em Lagoa Vermelha a partir de agora. Natália, bom dia e bem-vinda.
Ouvintes, obrigado pela oportunidade. Até a primeira vez que eu tô falando aqui na rádio.
Ah, é? Tu é aqui de Lagoa, Natália?
Eu sou de Passo Fundo.
De Passo Fundo.
É, mas meus pais, meus tios moram tudo aqui em Lagoa.
Uhum. E tu nasceu lá ou nasceu aqui?
Eu nasci em Caxias, morei em Passo Fundo, daí casei, fui morar em Carazinho, daí fui pra Santa Catarina, voltei pra Carazinho e agora tô em Lagoa.
Agora tá na casa dos pais.
Não, meus pais moram em Passo Fundo.
Ah, agora estão pra lá?
É, meus pais moram em Passo Fundo, mas aí meu marido veio trabalhar pra cá também, assim como meu irmão também tá aí também. Sim. Morando, e agora vim eu também.
Que coisa boa.
Vão trazer toda a família pra cá.
E já chegou e já se colocou no mercado de trabalho, porque também é um desafio você chegar numa cidade nova, com pessoas diferentes, e ingressar no mercado de trabalho, numa atividade aí que, às vezes, você chega num local, é bom ter alguém que acolhe. Aline, você então agora reforça a tua equipe, todo mundo que já te conhece sabe como é que é o teu atendimento, aqui bem pertinho da Rádio Cacique, você atende ali do lado da Academia do Professor Josué, e agora com a equipe reforçada. Nós vamos falar um pouquinho sobre Pilates, que é um método de exercícios criado ainda na década de 30 e que busca fortalecer o corpo por meio de alongamentos e pequenos movimentos de resistência. Lá quem começa a fazer, ou quem vai assistir um vídeo, vai pensar, bah, mas isso aí será que adianta? Depois que faz a primeira, a segunda, prova disso é o goleiro Yuri do Lagoa, que também tinha essa dúvida, esse questionamento, e depois que casou com a fisioterapeuta, entendeu que realmente adianta, né, Aline?
É isso aí. Acho que as pessoas têm uma certa implicância com o Pilates, ou um preconceito, né, de achar que são exercícios leves, que, isso não é pra mim, é muito devagar, não vai funcionar, não é isso que eu preciso, é um conceito totalmente errado, tá? O Pilates é pra todo mundo, eu sempre falo, que é uma atividade que ela complementa todas as outras atividades, seja os atletas, sejam idosos, crianças, adultos em geral, né? Hoje em dia a gente tá cada vez mais parado, cada vez menos... com menos tempo para se movimentar, então eu acho que o Pilates é uma atividade que ela complementa tudo. Ah, eu faço musculação, chega. Ok, é bom,
é
excelente,
claro que é bom.
É fantástico, eu sempre indico, inclusive. Mas vem fazer o Pilates, que aí tu vai ver como o teu treino melhora.
Sim.
Como a tua qualidade de vida fica outra, sabe? Então é para quem tem dor, é para quem não tem dor, é para quem não faz nenhuma atividade, é para quem faz muitas atividades. Eu acho que a gente consegue complementar muito bem tudo que o ser humano faz, e o Pilates ele te ajuda a se movimentar melhor, a respirar melhor, a ter... É qualidade de vida, eu sempre falo, pra mim o Pilates é isso, assim, ele é isso, a melhorar a postura, que hoje em dia, essa questão do celular, né, a gente fica horas...
Ah, sim, e a gente já vê adolescentes, ou talvez até crianças, já com problema aí de postura em razão do manuseio do celular, que é muito constante. A gente vem de uma cultura de que todo mundo tem que fazer atividade física. Já pensa na academia. Correr 40 minutos na esteira, fazer 6 circuitos de 4 vezes, de 12, isso e tudo. Já pensa em fazer esforço e levantar peso e não sei o quê. Mas o Pilates faz esforço. É diferente, mas tem um efeito no corpo da pessoa que resolve muitos problemas que às vezes você tá lá na medicação, né, Aline?
Isso, acho que para mim esse é o mais... o peso maior do Pilates é isso, assim, é tirar remédio. Pilates é remédio.
Sim.
Tá? Atividade física é remédio.
É remédio.
Mas o Pilates, as pessoas precisam entender que dá para fazer essa troca. As pessoas vêm incrédulas. Não, mas eu já tomo remédio há muito tempo, não vai funcionar. Ou, eu vou para cirurgia porque vai resolver. Não adianta. Se tu fizer a cirurgia, tu vai ter que fazer Pilates.
Sim.
Mesmo fazendo a cirurgia.
É um tratamento.
Exato.
É terapêutico.
É. Exato. É mudar a tua forma de se movimentar. E as pessoas não entendem isso. Eu tenho hérnia de disco. Gente, hérnia de disco não é diagnóstico.
Sim.
Tá? A hérnia de disco é só um nome. Não é ela que causa a tua dor. O que causa a tua dor é a falta de mobilidade da tua coluna. A tua coluna precisa
de movimento. Sim, precisa de movimento. E uma coisa que nós falávamos, Natália, cada vez mais jovens, as crianças, os adolescentes, estão tendo essa questão de uma postura incorreta. O Pilates, ele é indicado para qualquer idade, Natália?
Qualquer idade. Crianças, adolescentes, como a Aline falou também, os adultos em geral, idosos, homens. Era... há não sei quantos anos atrás, mas era bem complicado homens fazer Pilates.
Preconceito,
era,
né?
Preconceito.
Parece que é uma atividade só de feminina, mulher. Né? É, parece que é uma atividade só feminina.
É um exercício só para mulher, porque faz uns exercícios que foi baseado na técnica do balé, né? Quando foi inventado o Pilates. E aí muitos homens tinham esse preconceito. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com o Pilates, eu tinha, vamos dizer assim, umas 20 mulheres e 3 homens fazendo. Uhum. Então, tem essa... Hoje, a demanda de homens já está bem maior.
Vai mudando, as pessoas vão conhecendo mais. É. E essa questão da atividade física, desde criança até o idoso. Os exercícios, podemos assim dizer, são os mesmos, da mesma forma, com uma intensidade diferente, respeitando o biotipo de cada pessoa que vai ali?
Conforme a idade, conforme a tolerância de cada pessoa, de cada aluno, paciente, né? Tem uns que tem, que nem tem o problema da dor na coluna, tem outros que tem problema no joelho, então tu tem que ir adaptando conforme a pessoa tolera o exercício.
Uhum.
Tem gente que aguenta fazer meia hora, tem gente que aguenta fazer uma hora, então é conforme a idade e a adaptação do paciente.
A gente percebe uma coisa, vamos ver vocês que estão ali no dia a dia. Às vezes a pessoa vai lá por uma indicação médica, por uma orientação médica, fazendo lá por 2-3 meses, 2 vezes por semana, já tá bom, já vai resolver. Aquela pessoa faz o acompanhamento e para, ou ela vê o quanto é bom e continua? Como é que é a experiência para vocês que estão ali no dia a dia?
Acho que uns 70% continuam, porque entendem que se parar vai fazer falta. É tratamento. Um remédio para diabetes tu vai tomar pro resto da vida.
Sim, pro resto da vida.
Né? Um tratamento para a tua coluna, o teu joelho, enfim. Teoricamente, tu precisa, né? Que nem eu sempre falo, tudo bem, não quer mais fazer o Pilates porque enjoou. Mas tu tem que continuar fazendo atividade física. Esse é o ponto. Então, a grande maioria dos alunos acabam vindo e ficando. Assim, eu há 11 anos do Pilates, sempre... 70%, 80% ficam. Alguns param e voltam. Ficam um tempo sem e aí vem que não tem como, que precisa. Então, tem que entender como um tratamento, tá? Tu precisa disso e é isso que tem que ser feito pra tratar, né?
Uhum.
Acho que é válido entender isso. Acho que é a parte mais importante. Que tu, o remédio, se for necessário, tu vai tomar pro resto da vida.
Sim.
Um tratamento de atividade física também.
Natália, as pessoas que chegam para buscar o Pilates, elas chegam porque alguém falou, alguém recomendou, porque ela conhece ou porque o médico indicou muitas vezes?
Geralmente é por indicação de outras pessoas que já fazem.
Sim.
Os médicos ainda a gente tem, eu pelo menos, eu não sei se a Aline já presenciou isso, mas muita dificuldade com alguns médicos, em vez de dizer, não, vai fazer um Pilates, uma atividade, alguma coisa, eles só dão um remédio e mandam ficar parado, não fazer nada, porque a pessoa vai lá fazer o exercício e já sentiu um pouquinho de dor, que é normal, porque de repente nunca fez uma atividade e o corpo movimentou, trabalhou, a pessoa sente um pouquinho de dor, daí ela fala pro médico, não, então tu para com o Pilates, então tu para com a musculação, então tu para com o que tu tá fazendo. E fica só na medicação. Isso é um ponto que eu fico assim, me perguntando, por que os médicos fazem isso? O corpo precisa de movimento, sabe? Não é só a medicação.
Sim.
Mas, óbvio que a medicação pode ajudar, mas o movimento é muito melhor. E daí as pessoas acabam deixando de lado esse lado de fazer atividade física, ter uma qualidade de vida melhor e ficar em casa.
O ouvinte fazendo uma pergunta, e eu diria que essa pergunta ela pode ter a resposta mais complexa possível, ou a mais simples, mais fácil possível. Quais as regiões o Pilates trabalha?
Todas.
Todas.
Corpo e mente.
Dá pra responder com uma palavra, dá pra ficar o dia inteiro falando.
Exato. Corpo e mente. Tu não consegue fazer o Pilates sem estar concentrado. E tu vai sentir absolutamente todo o teu corpo. Eu sempre falo que a diferença da musculação e do Pilates é isso. A musculação, tu vai fazer um exercício que vai trabalhar...
aquele músculo.
Coxa, glúteo, enfim, o Pilates não. Tu vai precisar usar todo o teu corpo e inclusive a tua mente pra conseguir fazer certo.
E no Pilates a pessoa descobre músculos que nem sonhava que podia exatamente. Movimentar e eu fortalecer. Né?
Eu tenho esse músculo.
É bem isso. Eu lembrei que eu tenho aqui, isso aqui existe. É bem isso aí.
Eu acredito pelo que vocês estão falando, por exemplo, na hora de fazer o Pilates. A atividade física, a concentração e a respiração não tem como trabalhar separadamente. É uma coisa que precisa ser perfeito.
É, exato. Pra funcionar, eu sempre digo, pra virar uma coisa fluida, né? O Pilates, eu sempre digo, ele é um movimento bonito de se ver. E ele pra gente é prazeroso ver o aluno conseguindo executar aquele movimento. Então, ele precisa de concentração, né? A gente precisa ter essa concentração. Eu só quero fazer um adendo, Rudy.
Claro.
A Natália tava falando dessa questão médica. Hoje eu já noto uma melhora nisso, que alguns médicos já vêm indicando mais, tá? E é uma recomendação para os ouvintes, confiem mais nos seus fisioterapeutas, nos seus instrutores da academia, não levem, então, só ao pé da letra a questão do que os médicos falam, tá?
Sim.
Eu acredito que eles têm um conhecimento fantástico, óbvio, mas eu acho que às vezes, eu noto muito que quando eu falo, a pessoa vem e me diz, mas o médico disse.
Sim.
Sabe? Então, puxa, confia no conhecimento do profissional que está te indicando.
Com certeza.
Tenta. Pelo menos tenta.
Até porque existe um conhecimento geral e um conhecimento específico.
Exatamente.
Muitas vezes o médico, ele fala num geral, até porque a especialidade dele é outra.
Exato.
Mas aí o fisioterapeuta que trabalha especificamente aquilo tem propriedade para falar daquilo.
E essa questão, por exemplo, cirúrgica, que é, para nós, é o maior contraponto, assim, que o médico, e do repouso. O médico diz, não se movimenta, não faça nada. Ou só a cirurgia vai resolver o teu caso. Não. Primeiro tenta a atividade física. Eu sempre falo, eu te devolvo teu dinheiro se não resolver.
Se não resolver.
Não tem problema, e aí tu vai lá e faça a tua cirurgia.
Uhum.
Mas tenta, porque a atividade física, gente, é real, assim, ó. Eu tive muitos casos que veio... já fui em 5 médicos e todos me falaram que tem que operar. Até hoje, em 11 anos, 2 pacientes precisaram operar. Apenas 2.
Sim.
Todo o resto, a gente conseguiu tratar com Pilates e vida normal.
E a gente sabe que um procedimento cirúrgico, ele é, dependentemente da proporção, ele é muito agressivo pro corpo. E aí você pensa, entre fazer um procedimento cirúrgico, trazer uma agressividade pro teu corpo e fazer um Pilates que pode resolver sem precisar, o que, que é melhor?
Mas as pessoas querem a solução rápida. Elas não querem uma solução a longo prazo.
Mas às vezes essa solução rápida, ela é por um determinado tempo.
Porque
se você não tiver uma atenção e cuidar, ela pode voltar
e
ser outro problema.
É o que eu falei, se tu operar, depois tu vai ter que fazer.
É verdade.
Porque o corpo, a hérnia, por exemplo, pode voltar. Tu vai ter que fazer uma atividade física. Não existe hoje em dia, em pleno 2024, essa questão do, eu não gosto. Gente, adulto faz o que precisa.
Sim.
Não faz o que gosta.
É verdade, tem muita coisa que não gosta em fazer, né?
E outra, tem tanta opção de atividade física, agora já saindo um pouco do Pilates, mas tem tanta opção de atividade física, procura uma atividade que tu gosta, sabe? Tu vai gostar de alguma coisa, não é possível que tu não vá se adaptar a absolutamente nada. E é o que eu falo, convido pro Pilates porque 80%, 90% das pessoas acabam se apaixonando e ficam. Então, mas se não gostou, próxima, tenta outra.
Com certeza. Recebi uma pergunta aqui de um ouvinte, é o Marcos Toniasso. É uma pergunta diferenciada, que até então, com essa contextualização e com esse foco de abordagem da pergunta, não tinha chego nenhuma ainda. Bom dia, parabéns pela entrevista. Marcos Toniasso, fiz Pilates na década de 90 em Buenos Aires. Eu sou bailarino. É uma pergunta para as profissionais que aí estão. Para nós que trabalhamos com dança, qual é a importância do Pilates?
Como eu falo, para todo mundo é muito importante, mas entender o que o corpo precisa mais. Porque, por exemplo, um bailarino tem muita flexibilidade.
Sim.
Muita. Então, eu não preciso
flexibilidade,
trabalhar mais
movimento preciso,
isso,
né?
Exato.
Tem muita característica do bailarino que tem que ser perfeição no movimento.
Exato. Então, para mim, o Pilates entra isso. Assim, a gente procurar onde a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, seja na precisão, na agilidade, na fluidez, e a gente trabalhar as dificuldades. Acho que isso é o mais importante. A gente potencializar aquilo que a pessoa precisa mais. Então, porque um bailarino tem muita flexibilidade. E alguém vai vir me dizer, Pilates é só alongamento. Então, o bailarino não precisa do alongamento, né?
Sim.
Ele tem, ele treina isso todos os dias. Sim, o bailarino vai precisar de outras coisas que o Pilates pode oferecer. Então, acho que é bem isso.
E olha, ele está complementando aqui, que eu até me passei num complemento da pergunta. Ele fazia, na década de 90, o Pilates 30 minutos na piscina. Existe o Pilates na piscina também? No...
Eu desconheço.
Uhum. Desconheço.
Olha só, é uma...
Mas dá, se a gente for sim. pegar pela teoria, dá sim. Uhum. Tem como.
E aí já, exige bem mais a pessoa, né?
Muito mais.
É, porque
muito
tem muitas mesmo. Pessoas que fazem, por exemplo, a atividade física na piscina, a hidro, que diz, para não ter aquele impacto maior, e é um negócio interessante. Então, que bom que ele dividiu isso conosco. Exato. Nós vamos para o intervalo, que é 11h24 agora, e a gente volta depois do intervalo, respondendo mais algumas perguntas dos ouvintes, e também do que a gente programou aqui na nossa pauta. Já voltamos.
Temática. O que acontece é assunto.
Horas com 31 minutos, temperatura em 25 graus, a gente segue, até no intervalo a gente já vai conversando, esclarecendo dúvidas e trocando ideias quanto ao Pilates. A gente vai tentando responder as perguntas de alguns ouvintes, quero mandar um abraço aqui também para mais uma ouvinte que diz que faz Pilates e adora fazer Pilates, que é a dona Terezinha de Oliveira. Obrigado, Terezinha, pela interatividade. Olha que pergunta legal, coordenação motora, fazer Pilates ajuda?
Totalmente. Totalmente, acho que é um dos maiores benefícios, assim, é tu entender como o teu corpo funciona naquele movimento simples, que a gente acha que não, os alunos sempre falam, né, eu te olho fazendo parece tão fácil, e aí quando eu vou fazer é muito difícil,
sim.
Porque é isso, teu corpo responde de uma forma diferente, né, então ajuda muito ao teu cérebro coordenar os dois lados do corpo, porque a Natália ainda comentou antes que... Quando tu vai fazer um lado, é de um jeito, quando tu vai fazer o outro lado, né, na unilateralidade, parece que tá tudo errado, mas uhum. É porque o nosso corpo, o nosso cérebro não foi treinado pra usar os dois lados igual, né? A gente usa o lado direito, quem é destro, muito mais do que o esquerdo. Então, sim. O lado esquerdo tem uma limitação maior.
Com certeza.
Então, é muito importante treinar a coordenação motora no Pilates.
E, às vezes, as professoras na escola se identificam, né? É na escola que o professor observa, às vezes, se uma criança tem coordenação motora ou se não tem. E sempre é bom ter esse diálogo, por exemplo, da escola, com a orientação para os pais, para orientar, para buscar apoio. Porque, às vezes, aquela criança que não tem e que não desenvolve essa coordenação motora se torna um adolescente, um adulto desastrado, muitas vezes, né? Que, às vezes, é um problema que se resolve muito fácil.
Exato. É, eu falo com propriedade nessa questão de fisioterapeuta que acompanha muito a questão do desenvolvimento infantil de bebês, porque eu tenho um filho pequeno. Gente, faz muita diferença tu observar o teu filho lá na infância, lá quando ele é bebê. Se ele fez todos os marcos do desenvolvimento, rolou, engatinhou...
Vai estimular desde bebê.
Sim,
exato,
a estimulação.
Porque isso tudo vai envolver
sim.
O adolescente, o adulto, lá na escola, os professores identificarem as dificuldades para a gente conseguir ir tratando com o passar do tempo, porque a gente tem um tempo, né? Seja um bebê que não atingiu os marcos, ele tem um prazo para conseguir.
Sim.
Na adolescência, na infância também... Então, não ignorem isso, não ignorem os sinais que o filho dá de dificuldades.
Sim.
Toda dificuldade esconde um problema, né?
E não se tu é não resolve naquele momento, daqui
perde.
A pouco passa para uma outra fase e aquele problema não tem mais a solução.
Exatamente.
Ou uma solução daqui a pouco mais difícil, mais complicada de resolver, né?
É, exatamente. Acho que isso é bem importante, assim, observem. Para os professores, eu acho que também é bem importante observar esses detalhes, sabe? A criança que tem dificuldade... Fala com os pais, tenta estimular, pede que leve para uma avaliação no fisioterapeuta. É muito, muito importante.
E às vezes no dia a dia a gente tem uma criança ou duas em casa, acaba não percebendo. Óbvio. Agora, quando você vê a criança num grupo maior de crianças, você acaba percebendo que daqui a pouco um tem mais uma dificuldade para uma coisa, para outra coisa, e essa orientação é interessante. Natália, pessoas com problema de mobilidade podem fazer ou pós-cirúrgico, ou daqui a pouco teve, a gente vê muitas pessoas que têm... AVC, tem algum problema, que vai perdendo, dificultando o movimento. Qual é a orientação para esse tipo de público?
Com certeza que deve fazer
deve
o Pilates,
fazer.
Iniciar também, ou pode ser uma outra atividade, mas no Pilates é muito importante essa questão da mobilidade, que como a Aline comentou antes, a gente trabalha, além da respiração, concentração, a gente trabalha também a questão da postura e a gente trabalha a questão de mobilidade,
uhum.
Que a coluna muitas vezes... por não fazer uma atividade, ela acaba travando. Então, a gente começa a trabalhar extensões e flexões e inclinações laterais para ela começar a ter uma mobilidade, conseguir movimentar e diminuir também, evitar aquela dor. Então, é muito importante que consigam fazer e tentem fazer, né? Ou pilates, ou como a Aline também falou, uma atividade que agrade, que sim, agregue na qualidade de vida dessas pessoas.
Porque tem alguns profissionais que, se tu for parar para fazer uma análise de como esse profissional trabalha, ele fica boa parte do dia e da vida numa posição muito parecida. Vamos pegar um odontólogo, por exemplo. Uhum. Qual é a posição do dentista? É praticamente o dia todo de trabalho naquela mesma posição. E aí, às vezes, desenvolve algumas coisas e acaba prejudicando a outra. Então, tem que ter uma compensação para ter um equilíbrio.
Exato. E o estímulo, né? A questão da mobilidade, por exemplo. A gente precisa estimular o teu corpo a ser móvel.
Uhum.
Porque o teu corpo é uma máquina que foi feita para ficar em movimento.
Sim.
O teu trabalho te exige que fique parado, ok. Mas a gente precisa estimular o corpo em outra situação para que ele entenda que se movimentar é muito importante e se mantenha saudável, né?
Com certeza. Pessoas acamadas também seria orientação para fazer pilates? Qual é a importância do pilates ou os benefícios que traz para uma pessoa que é acamada?
Daí é fisioterapia, né?
Fisioterapia.
Aí a gente precisa do estímulo de outra pessoa, no caso, né? Uhum. É diferente.
A pessoa
gente consegue
não faz
usar muitos movimentos, sim, alguns exercícios, mas é passivo, né? Então, alguém tem que fazer por ela.
Sim.
É diferente.
Não, a pessoa não tem como fazer sozinha, né?
A fisioterapia,
né?
É mais neurológica.
Isso.
No caso.
Sim. Exato. Uhum. Muito bem. Pilates trata de doenças?
Muitas. muitas.
Desde das doenças psicológicas, né?
Inclusive.
Fazer uma atividade física, até uma convivência. Às vezes a gente fala na academia, por exemplo, o fulano só vem para conversar. Você está fazendo bem para ele conversar. Que converse mais, que né? É um benefício que está trazendo. O que nós podemos dizer para esse ouvinte que está preocupado? Ele não pontua que tipo de doença nós podemos dizer que o Pilates trata.
O Pilates não deixa de ser uma reabilitação, né? Porque sim, a gente pode trabalhar doenças cardíacas, né? Uma pessoa que tem limitação de movimento por conta do problema cardíaco, ela vai começar a se movimentar no Pilates e a gente vai treinar aquele coração e aquele corpo a se movimentarem mais. Uhum. Então, doenças respiratórias, a gente trabalha muito, né? Doenças do corpo, dores, né? Desgaste, hérnia de disco, que a gente fala muito, né? Enfim, N problemas que a gente consegue solucionar no Pilates. E essa questão emocional que tu falou também, que eu acho que é bem importante.
Bem importante.
As pessoas levarem em consideração, né?
É verdade. Idade limite pro Pilates?
Eu já tive aluno de 92 anos. Então, não.
E se tu for fazer uma observação, quando as pessoas chegam numa determinada idade, daquela idade em diante, é mais necessário ainda. Porque é natural do organismo atrofiar a musculatura, a coluna, você acaba ficando mais corcundo, acaba perdendo muitas vezes massa muscular, e aí entra o Pilates para deixar a pessoa mais em dia, né?
Eu sempre falo para os alunos assim, que tu faz uma atividade física, o Pilates em específico, para te, quando tu for envelhecendo, conseguir ter mobilidade de fazer as coisas sozinho, tá? Tu faz o Pilates para te aprender a agachar da forma correta para sentar no vaso, que é uma coisa que todo mundo faz todos os dias,
com
né?
Certeza.
Sentar, levantar, é para te aprender a lidar com a velhice, né? O teu corpo estar mais preparado com aquilo.
As atividades da vida diária.
Exato. Sim. O conseguir fazer tudo sozinho, né? Acho que isso é. Até tem uma aluna que brinca que ela dizia que ela caía muito antes de fazer o Pilates. Ela disse, eu continuo caindo, mas agora eu caio do jeito certo. Eu continuo caindo, mas eu caio do jeito certo e eu não me machuco, nunca me quebrei, nunca nada, tudo certo.
Gostei então, do exemplo.
É real, assim, tipo, ela, que nem ela diz, diminuiu muito, mas ela consegue cair. Sim. Tem dificuldade no equilíbrio, né? Então ela cai, mas ela consegue se controlar o corpo para não, para o estrago não ser grande.
Não
né?
ser grande.
Então acho que isso é um bom exemplo, assim, de melhorar a tua limitação, facilitar um pouco a tua vida, né?
Sim. Natália, falando em atividade física, tem gente que vai na academia todo dia, inclusive sábado e domingo, posto nas redes sociais no domingo de manhã na academia. Então são pessoas corajosas.
Dispostas,
aquelas pessoas que acordam todo dia feliz porque tem que ir para a academia. É uma frequência 100%. Qual é a orientação para a frequência semanal? Como é que é a frequência do Pilates? Não precisa ser todo dia também, né? Como é, o que é o ideal?
2 a 3 vezes por semana tá ótimo, uh-huh. Sim, porque consegue a gente consegue trabalhar melhor a questão, né, de toda a parte de limitações, né? Enfim. Porque uma, tu vai dizer, ah, vou fazer uma vez, mas uma vez não dá um resultado,
não tem,
sabe?
Resultado.
Porque você fez, por exemplo, hoje, tu vai passar o resto da semana sem fazer pra poder voltar na quarta-feira de novo e fazer. Então, tudo que você fez hoje, por exemplo, numa vez por semana, tu perdeu toda a semana ali, tu já perdeu tudo. Aqueles
Sim.
exercícios que tu fez, aí tu vai ter que começar como se fosse sempre iniciando. Então,
demora mais pra demora ter a
mais
resposta
pra
que tu
isso,
quer, né?
Pra responder. O músculo, a musculatura demora mais pra ter a resposta.
Uhum.
Então, a gente, eu particularmente, acho que acredito que a Aline também, indico de 2 a 3 vezes na semana, tá ótimo. Tem pessoas que conseguem complementar a academia com o Pilates.
Isso.
Daí, por exemplo, faz 2 dias academia e 1 dia pilates, 2 pilates, mas intercalando
um
os
é
dias.
Complemento do outro.
E aí eu acho que daí é justo, né?
Sim.
Mas pelo menos fazer mais atividade.
Sim.
Né? Não só uma coisa, uma vez por semana é pouco.
Uhum.
É.
A conversa tá boa, o nosso tempo está estourando já, limitado, mas eu preciso encerrar com essa pergunta de uma ouvinte, até porque foram 2 pessoas que fizeram uma pergunta mais ou menos na mesma linha. Aline, pilates e LPF é a mesma coisa?
Não. Não, não. O Pilates é uma técnica e o LPF é outra, tá?
Uhum.
O LPF é uma técnica respiratória e postural, onde a gente vai trabalhar parado. A gente vai trabalhar trocas e posturas. E o Pilates é movimento.
Movimento.
Tá, então, ambas podem ter o mesmo objetivo final, que
sim.
é uma correção postural, por exemplo. Enfim, sim, sim, mas não é a mesma coisa.
Não
São
é a
atividades
mesma coisa.
Bem diferentes. Então,
muito bem. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Contem sempre conosco, desejo aí um bom trabalho, uma boa semana e que bom que vocês conseguiram organizar a agenda aí para vir trazer informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Eu agradeço muito, agradeço a Natália também por ela estar fazendo parte do nosso time agora. Convido a todas as pessoas que quiserem conhecer o nosso trabalho, que vocês serão muito bem-vindos para serem apresentados a um bom Pilates. Eu sempre falo que isso é bem importante, é conhecer um lugar que tu vai gostar de estar, gostar dos profissionais.
Sim.
E se sentir bem lá.
Com certeza. Seja bem-vinda, Natália.
Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes. Esperamos que apareçam ali no estúdio para me conhecer, que eu sou nova na cidade, né?
Uhum.
Nova no sentido de trabalho e moradia, mas já conheço Lagoa já faz tempo.
Já faz tempo.
É,
Pilates
tudo... E o Pilates também, sim, já trabalho há 11 anos com o Pilates, 11, 12 anos também com o Pilates. Então, é só agradecer mesmo e que vocês consigam ali aproveitar ao máximo também ali no estúdio do Pilates e se sentir bem, como a Aline falou. O importante é você fazer uma atividade num lugar que você se sinta bem e que você goste.
É verdade. Está aí, ouvintes, a participação então das fisioterapeutas Aline Rister e Natália Boeira conosco nessa manhã falando sobre Pilates.